Rápidos Cast. Agora.
Bom, gente, saudações, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo MP e com o Eli. Fala, Eli.
Fala, MP. E aí, pessoal, tudo bem?
Beleza, tudo bem. Tô aqui de voz é a mesma, mas o headset é novo. Vamos tentar produzir aí um som melhor. Espero que o pessoal esteja escutando bem. Feedbacks são sempre aceitos por falar em feedback. Ele, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Facebook, YouTube estão embaixo, e o Twitter é @hackdoscast. E por que hackdoscast nessa bagaça?
Porque aqui é BR.
Aqui é BR. Tá chegando a aliança em Ravnica, hein? Tá chegando os BR aí.
Tá bom, chegando. Hackdos tá vindo.
Vamos botar o terror aí. Isso só lá no final de janeiro, né? Mas queria agradecer o Bruno, nosso novo padrinho. Obrigado, Bruno, por apoiar, por entrar na guilda aí. E, aliás, o Bruno, assim como outros padrinhos, né, faz parte do nosso grupo aí de WhatsApp. E alguns padrinhos, a partir de um nível, podem votar no Top 10, que é o tema de hoje. De Top 10 cartas de 2018. Afinal, o ano acabou, né, cara? Não sai mais carta nova esse ano.
Não. Bom, se a Wizards não mudar de ideia, não sai mais.
É, eu acho que não. Então dá pra fechar esse top 10 de maneira tranquila aí, né? E foi difícil. A gente comenta mais lá na fase principal. Agradeço também o Gabriel no e-mail. O Gabriel mandou um e-mail elogiando o programa, ele falando que ele normalmente escuta podcast de política e começou a descobrir o Hackdoscast e está escutando a gente agora. Então, obrigado, Gabriel. E a única coisa de política que vai ter aqui é que às vezes azul é roubado. É isso. Não só azul, né? Todas as cores. Um pouco pode ser um pouquinho roubado, né?
O azul rouba mais, vai.
O Ari não vai gostar muito de escutar isso, mas tudo bem. Aliás, uma questão. Vocês falaram na fase de combate, você e o Fernando falaram na fase de combate do programa passado, mas vocês não deram parabéns pro campeão, Eli.
Cara, se eu falar pra você que tava eu e o Fernando todo atrapalhado pra saber como é que ia falar, e esse negócio de não ter o chefe falando aqui foi do mesmo.
Não, mas eu não tô falando do campeão do National Legas, tô falando do Palmeiras, pô. Tem que dar um parabéns pro Palmeiras, campeão brasileiro. Pô, parabéns aos palmeirenses aí, aos palestrinos, aos palestrantes aí de plantão, campeão brasileiro 10 vezes, isso aí. Mas agora é sério.
10 vezes com controvérsia. Há controvérsia.
Pensei que você fala 10 vezes com fax.
É, com fax também, né? É. Eu, como bom corintiano, sempre tenho que dizer, né? Então, se tem gente que reclama que o Corinthians é campeão em 2000 sem ter Libertadores, e o Palmeiras é campeão brasileiro, acho que é de 1967, duas vezes no mesmo ano, né? Então,
cara, eu acho que depois que tá dessa, tudo... nós perdemos ouvintes sem precisar fazer piadinha, hein? Caramba, perdemos vários ouvintes aí. Polarizou geral aqui. Mas olha, Eli, sério. Sobre a fase de combate passada, o Fernando pediu para corrigir aqui que o Samuel, que fez top 8, ele não é de Natal, ele é de Maceió, na verdade. O Fernando confundiu a cidade com o feriado que está chegando, sabe? Esse feriado que a gente acha que é o nascimento de Jesus, que dá presente para todo mundo. Na verdade, é o nascimento de Newton, que descobriu o cálculo, é verdade, viu? Mas não tem que comemorar, porque cálculo é uma droga, é horrível. É uma matéria bem
não,
difícil de passar.
Não, uma delícia, porra, adoro cálculo.
É necessário.
Por isso que eu tô fazendo administração.
É necessário, é importante para a civilização, mas deixa isso para quem curte, porque cálculo é horrível. Mas enfim, ele é de Maceió, então tá aí corrigido. Obrigado, Fernando. Eu sei que muita gente aí também avisou o Fernando. Tá, obrigado. Desculpa aí, Samuel. E parabéns aí pelo top 8, por todo mundo que fez o top 8 desse National Legacy aí. E é isso, cara. Bora corrigindo, né? Bora pra manutenção, que tem muita notícia. Vem, transição.
Vai lá.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Bom, se você está escutando isso, corra direto para o Twitter, para o Facebook, porque dia 6 a Wizards vai ter um grande anúncio sobre o Magic competitivo, né? Então, nós estamos gravando o programa no dia 4, então não dá para saber. Mas ele dá para especular, né? O que você acha que pode ser aí? Tem gente falando em novo formato. Você acha que está na hora de um novo formato?
Ah, tem gente que fala bastante do, de, né, de novo formato, né, algo entre o Modern aí, né, para dar uma quebrada nessa questão financeira e tal. Ah, eu acho que, sinceramente, eu não sei se precisa, mas se entrasse, né, se voltasse a ter um formato aí, eu acho que seria uma boa. Na verdade, eu preferiria que o Pauper fosse oficializado, né? Mas.
Tem gente falando do Arena, né? Que talvez vão anunciar aí Pro Tour no Arena ou vagas dentro do Arena pro Pro Tour, coisas assim. Eu acho que o Arena tá em beta, não convém fazer isso. E quando eles anunciaram lá atrás as mudanças no Pro Tour, que aí haveriam 6 Pro Tours nessa nova temporada, essas coisas, eles disseram que algumas coisas eles iam avisar depois, tá? Então acho que são esses esclarecimentos que vêm aí. Não vai ser coisa sobre local dos Pro Tours, ou sobre número de vagas, ou sobre premiação, porque tudo isso já falaram. Acho que essas coisas não vão mudar. Acredito que pode ser, talvez, não mudança de formato, mas talvez avisar quais formatos vão compor todos os Pro Tours da nova temporada. Né? Alguma coisa assim. Porque todo o resto eles meio que já falaram. Até isso entra no.
Um Pro Tour Legacy?
Pode ser, né? Em 2 anos seguidos aí, quem sabe. Ou talvez alguma coisa sobre os times, equipes, sei lá. Isso entra numa pergunta do Ajane, né? Ele mandou lá no Facebook. Será que com a volta da Shocklands agora, né? Na nova Ravnica, o Frontier se torna um formato mais popular? Viabiliza o Frontier? Eu acho que não. Frontier já é. Já morreu. O que você acha?
Não, eu acho a ideia interessante, né? Eu acho que essa questão financeira, né, é um lado interessante. Você consegue ter um leque um pouco menor, mas ainda com mecânicas bem sinérgicas entre si, etc. Mas eu concordo com você, eu acho que morreu e não volta mais.
Para mim, Frontier morreu por causa de Fatland. A Wizard não quer Fatland, tem muito profissional que não quer Fatland também. Tá, então tem que ser um formato sem Fatland. Se você quiser aí uma especulação bem grave, eu projeto aí para os próximos anos no Magic. Eu não quero isso, mas eu projeto que o Legacy vai virar Legacy sem banlist, sem lista reservada. O Modern vai acabar e vai dar espaço a um novo Modern, que talvez comece aí na mudança de frame ou em M19, alguma coisa aí perto de Dominário ou Ixalan, né? Porque já teve muita mudança, teve mudança de frame, teve fim dos blocos e teve a volta do Core Set, né? Então acho um local apropriado aí, inclusive a volta de Fetch sem a volta de choque sem a presença de Fetch. Mas isso é especulação para o futuro. Dia 6 todo mundo vai saber qual é esse grande anúncio do competitivo, que as duas pessoas que ligam para isso estão pensando, porque quem joga Friday, essas coisas aí, não deve ser impactado tanto. O que impacta todo mundo são cartas falsas, Eli. O grande drama aí do Twitter dessa semana foram cartas falsas, né? Até o Saffron Oliver, vou deixar aqui o tweet dele, que ele postou ele tirando umas cartas falsas aí, umas Fatlands antigas, com frame antigo, né? Dizendo que estão perfeitas, né, em perfeito estado. E qual é o impacto disso no Magic de papel, né, agora com a influência do Arena também? É o fim do Magic, as cartas falsas estão ficando cada vez mais acessíveis, mais presentes aí. Como é que fica o teu estado quando você vai comprar uma FAT dessa, ou até uma Dual Land antiga, né? O que você tem que ver, pensar? Você tem que trazer um super especialista toda hora que for manusear uma carta dessa? Eu acho uma questão delicada mesmo, principalmente para cartas em inglês, tá? Cartas em português parece que ainda tá safo disso.
É, que a amplitude acaba sendo menor, né? O mercado é menor.
É, não vale tanto.
Mas, infelizmente, é um problema que a gente tem em vários segmentos, né? Principalmente na parte de eletrônicos, etc. E a gente é complicado de sair disso, né? E a gente sabe que, né, chegou a falar disso no passado, com o valor agregado tão alto que tem algumas cartas, né? Possibilita esse tipo de comércio, né? Não deveria, mas infelizmente vai continuar existindo. Sei lá, a Wizards tem que pensar em alguma saída para minimizar esse tipo de problema. Ela precisa pensar em algo urgente, porque isso é um mercado que está cada vez crescendo, cada vez mais menos transparente, né? Está aparecendo cada vez mais esse tipo de comércio, né? A gente já vê nos sites aqui no Brasil aparecendo normalmente, no Facebook você já consegue, com duas, três palavras ali, você consegue achar, né? Então,
e é assim, triste, porque a impunidade é muito grande aí, né? É, se você colocar. Exatamente. É a pergunta que o Saffron fez, né? Se você colocar um double sleeve, né? Dois shields aí numa carta dessa, quem é que vai conseguir diferenciar olhando só para a parte da frente e olhando tipo para uma fat, que às vezes você baixa no Modern, quebra, joga pro cemitério, joga outras coisas em cima, tal, depois é móvel de jogo. Ninguém vai perceber, né? Muito difícil. Você também não vai parar a partida, pedir para tirar dos dois shields, ficar olhando com uma luz e tal. Então, isso tira um pouquinho de credibilidade. É, acho que é importante fortalecer os laços aí com a loja, com as pessoas que negociam cartas e com as pessoas com as quais você joga. É a única maneira de criar confiança aí de que tá todo mundo investindo o mesmo esforço nas cartas, né? É, porque elas estão aí. As cartas falsas estão por aí, principalmente em inglês, tá? Então é bom todo mundo ficar atento.
Nós, como os jogadores e compradores, né? Acho que a gente tem que pensar o seguinte. Claro que a gente quer sempre pagar o menos.
Só jogadores, compradores não. Tá muito caro para comprar hoje em dia.
Acho que a gente tem que pensar o seguinte. Tipo, não existe mágica, né? É, se a carta tá R$300, você não acha que você vai encontrar uma carta NM por R$100 que vai ter alguma coisa certa.
Sim.
Ou ela é roubada ou ela é falsa.
Sim.
Né? Então acho que cabe às pessoas que compram também ter essa consciência. Você que for comprar, vê um negócio muito, muito barato, sem nenhum motivo aparente, a carta em perfeito estado, etc, etc, desconfie. Né? Não compre. Entendeu? Porque você também está favorecendo esse tipo de comércio e está fortalecendo as pessoas que fazem isso a fazer cada vez mais.
É, né? Isso aí. Bem lembrado ali. Bom, vamos falar de uma outra coisa que está matando o Magic dessa vez, é o Magic Online, que esse é um artigo na China Fireball. O título do artigo é Arena está matando o MOL, né? Então já chama bem a atenção. Basicamente,
bem claro.
Basicamente é o seguinte, ele tem um autor que não é o autor do artigo, tá, um americano, mas que todo mês posta um valor, uns gráficos que é o quanto custa em ticks, acho que em ticks ou em dólar, mesma coisa, né? Quanto custa em ticks para você adquirir um set, ou seja, quatro cópias de todas as cartas disponíveis no Magic Online, todas as cartas únicas. Então, se uma carta tiver duas cópias, você vai para a carta mais barata, né? Isso te dá uma ideia de quanto custa para você ter uma coleção completa, para você jogar Magic Online. Claro que ninguém vai atrás de tudo, mas é um indicador interessante e é quantitativo. E quando você plota tudo isso desde 2001 até esse ano, né, principalmente esses últimos dois anos, aí você vê que o valor geral das cartas caiu demais. Isso é bom? Elas estão mais acessíveis? De certa forma, sim, mas se elas caíram tanto é porque os bots estão abaixando os valores para que as pessoas, para que o jogo fique mais interessante. Né? E mesmo assim, a gente vê uma queda brusca e violenta, só que o custo de entrada no Magic Online não muda. Né? O custo de um booster, o custo de um tick não muda. Então o sistema tende a colapsar. E o autor aqui do artigo, que é o Florian Koch, mostrou que em alguns momentos aqui, críticos da história do Arena, teve alguns choques negativos aqui. Né? Então, do anúncio do Arena até hoje, ele caiu cerca de 40% o valor das cartas em geral no Magic Online. Tá? Isso é perigoso, né? Por isso que ele diz que a tese dele é de que sim, o Arena está matando o MOL. Né? E que uma grande saída disso para Wizards é corrigir o sistema de Treasure Chest. Né? Porque se ela não corrigir o sistema, esse colapso vai continuar e uma hora o Magic Online vai parar de ficar atrativo.
Ele citou vários, quem puder ler esse artigo, realmente ele cita vários pontos, né, da história, vários momentos, né, o Treasure Chest, os Player Points, né, também que são formas que atingiram, né, o mercado do MOL. Essa é uma discussão que a gente tem tido há um bom tempo, né, desde que o Arena surgiu, né, a gente fez essa pergunta, né, o Arena vai matar o MOL, o Arena vai substituir o MOL? A gente não sabe ainda. Né? É claro que a Wizards vai querer números para que uma coisa ou outra continue existindo. Né? Como é que vai fazer essa migração, etc. Tudo isso é até comentado no artigo, mas que realmente o impacto do Arena no MOL é gigantesco.
Sim.
E detalhe, uma coisa que eu penso mais é que muita gente que não jogava MOL, não jogava, né, o Magic no MOL, começou a jogar Arena. Então, a atratividade do Arena é muito maior do que a do Mall. Então, pensa você como empresa. É, eu tenho uma base menor de jogadores, mas eu atraí o público que eu queria atrair, que é aquele público que faz streaming, que gasta dinheiro e etc, etc, etc. Pela questão, né, da parte gráfica, né, que o Arena traz, que é muito mais chamativa e confortável de você assistir do que o Mall. Então, isso também é um ponto que todo mundo tem que levar em consideração, né?
Sim, é engraçado você comentar isso, porque o Gabriel, que eu comentei, nosso ouvinte, ele mandou e-mail perguntando uma coisa. Ele falou: ó, voltei a jogar, tô jogando Arena, tô me divertindo, mas eu vejo que os vídeos que vocês postam no canal do Hack dos Cast são num jogo que eu não conheço. Que jogo é esse? Ele é de Magic também? Quanto custa para entrar e tal? Quer dizer, não conhecia o Magic Online, né? E ele até comentou: ah, é um jogo com menos efeitos e tal, né? Falei: sim, o Magic Online é mais caro e mais feio que o Magic Arena. Mas
É aquela hora que você para pra pensar, né? Pô, peraí, olha a resposta que eu dei: mais feio e mais caro. Alguma coisa tá realmente errada,
Por que que você entraria nisso, né?
né?
Porque tem dois pontos aí que tem sobreposição entre os dois softwares e que são deixa irrelevante, né? Principalmente o Magic Online, o limitado, que você sempre joga limitado com a coleção mais recente, né? Exceto o Cube e outras coisas. E o Standard, né? Você sempre vai jogar Standard no Arena. Inclusive tem jogadores aí, tem streamers também que estão migrando pro Arena direto, porque a interface é muito mais agradável e tem melhorias de qualidade de vida, economia de tempo e coisas assim. Então acaba ficando redundante você manter essas duas coisas no mall, só que você precisa delas para alimentar as outras coisas que tem no mall. Então é uma situação em que a Wizards é refém dela mesma, assim como na Reserve List, né? Ela criou um sistema que ainda tem muita gente investiu nele, que é o Magic Online, e desligá-lo agora acabaria com a credibilidade das pessoas, inclusive talvez aí desencadeasse num grande êxodo do Magic, né? Eu acredito que para economizar tempo e recursos, o que a Wizards deve estar torcendo para acontecer é que a grande maioria dos jogadores do MOL migre para o Arena, passe a gastar o que eles gastam no MOL no Arena, e que o MOL acabe decaindo, sabe? Acabe definhando por causa dos jogadores, não por causa da Wizards. E assim ela consegue converter toda essa população e eventualmente reduzir os recursos que ela coloca para fazer o Magic Online ficar atual e para produzir jogos, né? Essa é uma teoriazinha da conspiração, mas ainda você tem, por um outro lado, um grande apoio aí ao MOL no formato Pauper e nos outros formatos também, Vintage, Legacy, que estão agora até te levando para o Pro Tour, né? Então, quem continua na plataforma está recebendo uma certa recompensa, porque não é toda hora que você ganha a oportunidade aí de jogar Pauper, poxa, e ir até o Pro Tour. Então, tá aí.
É, eu acho que realmente a forma como ela vai fazer isso que vai ser a grande chave para ela matar os dois coelhos, né? É, se ela vai matar o MOL e vai ficar só com a Arena, ok, é uma situação que a gente vai ter que conviver. Mas como ela vai fazer isso que é o detalhe.
A
Se
questão
todo mundo que gasta.
é que o Arena está matando o Mall, está matando a
É.
economia do Mall. Ela vai entrar em colapso
Exatamente.
se nada mudar. De acordo com o autor aí da China Fireball, uma possível resposta é o sistema de Treasure Chest. Então, tem que ficar de olho e esperar aí mudanças. Porque, por enquanto, o preço está caindo.
E bastante.
E bastante. Bom, falando em gastar, então, vamos para Ultimate Masters, né? A coleção sai tanto em papel como no mall no dia 7, da sexta para o sábado. E quem quiser ver as tokens de Ultimate Master, vou deixar o link aqui para quem quiser conferir. Tem umas tokens interessantes, né? Nada assim tão absurdo. Acho que o grande chamativo de cada booster é a foil que tem no booster e não as tokens, né? Mas tem duas aqui muito bonitas que eu quero destacar, a de cidadão e a de espírito, que eu achei bem legais. Fora isso, mais
Acho que
nada.
são. Só um detalhe interessante, que acho que é a primeira vez que eu vejo uma carta sair como token, né? Que é o Spark Elemental.
Eu acho que já tinha antes. Bom, é que
Já
no.
tinha token? Já tinha a carta Spark Elemental, mas agora tem o token de Spark Elemental. Não sei se já tinha token de Spark. Tinha token 3-1 com haste Elemental, mas Spark Elemental eu não lembro
É
se tinha.
foda porque às vezes você joga Magic Online e confunde, né? Você acha que porque apareceu no Magic Online tem no papel, e nem sempre é assim.
Justo.
É. Que nem um dia eu tava jogando de Sequar, que é o comandante lá, Jundi, e ele faz uma ficha de Graveborn, né, que é 3-1 ímpeto, e ela não existe no papel. Quando eu fiz a ficha, o meu oponente nunca tinha visto, ela falou, nossa, que ficha metal, meu, porque de fato é um pinha parrudo e tal, o cara babou na ficha, né, parou o jogo pra ficar elogiando a ficha. Falei, ó, obrigado, mas não é minha, é do Magic Online, né. É, vou falar de um RPTQ que teve no Modern, né? Foi na Bazar de Bagdá nesse fim de semana. Eu não tenho acesso às listas ainda, mas teve 8 classificados para o próximo Pro Tour. Entre eles o Lucas Caparaus, que é um jogador mais conhecido aqui no Brasil. Então parabéns aí aos 8 classificados. Sanduíche fez top 16, viu? Quem sabe aí na próxima. É legal que, poxa, aqui tão perto, né? Aqui em São Paulo, no Brasil, a gente tem um RPTQ grande o suficiente para classificar 8 pessoas, cara. Muito bom saber disso.
Isso é bom.
É. E é no formato super popular, né? Modern. Então, acho que a gente até fala pouco de Modern aqui. Precisamos trazer mais conteúdo desse tipo. O interessante desse RPTQ também é que a arte de parte da premiação que os jogadores tiveram, né? Que eles recebem ali um voucher para que é a entrada do Pro Tour. E também algumas outras artes que andaram aí pela internet mostram que são artes relacionadas à Aliança em Haven, que mostram a Kaia e o Domiride, né? Então são planinautas que provavelmente voltam aí na próxima coleção. O Domiride, ele é de Gru e a Kaia é de Orzhov. Então tá tudo certo por aí, né? Pra quem não tá reconhecendo Kaia, ela é uma planinauta que saiu lá em Conspiracy, tá? Aquela que atravessa a parede. E também tem histórias aí do Dovimban. Por quê? Porque na arte da Shockland Azorius, ele... Você tem Tópteros voando. E Tópteros não existem em Ravnica, né? Então quem é que pode ter levado Tópteros a Ravnica? O Dovimban. Então talvez ele seja um planinauta aí, Azorius, para completar o ciclo de Aliança em Ravnica. Vamos ver, né?
É, vamos ver as questões de artes, né? De até os material promocional, né? Que os Funko que aparece sempre dá algumas pistas de algumas coisas que vão aparecendo, né? Isso não só para Magic e tal, mas sempre essas coisas vazam, né? Então, normalmente eles têm algum sentido, né? Então, vamos Sim. ver se volta aí esses planinautas que são menos, né? Cara... reconhecidos, tem menos destaque, né? Assim. Mas são bacanas de ver jogando, né?
Cara, a nossa comunidade é foda. O pessoal vai atrás de patente da Hasbro, da Wizards, pra saber qual é o nome da próxima coleção. Vai atrás desse... Patente não, né? Vai atrás do copyright que eles criam. É muito foda. Mas é legal. Se a gente souber de alguma coisa, a gente avisa aqui no próximo episódio. Que mais? Eu vou deixar um link aqui pra quem quiser ver um deck de Goblins matando no turno zero. Mas eu vou dar spoiler total aqui. Não é bem matando turno 0, né? Ele, turno 1, o oponente vai lá, show Intel no turno 1. De Tumba Antiga e Pétala de Lotus. Ele baixa em Enraku. O que, que o deck de Goblins baixa? A única carta capaz de matar o Enraku, né? O Goblin novo. Esse de...
Qual que é o nome dele?
Crater Maker.
Crater Maker.
Isso, que destrói uma permanente incolor. Aí o oponente desistiu na hora. Ah, que delícia.
O cara baixa em Raku, o outro baixa um esquilo e o cara fica bravo, pô.
Ele vem com as 4 cartas capazes de combinar um Raku no turno 0 e perde o jogo. É de emputecer, né? Ah, que delícia. Legacy às vezes é muito bom. Vamos falar de Kaladesh, especulação sobre o retorno a Kaladesh, por quê? Eu vou deixar um link aqui para quem quiser ver arte de terrenos promocionais das próximas Magic Fests, né? Para quem participou do GP São Paulo aí, sabe que tem alguns eventos que distribuem terrenos foil, promocionais daquele GP. Na Magic Fest vai ter a mesma coisa, só que vem escrito Magic Fest embaixo ali, em cima do artista, na verdade, em vez de Grand Prix ou em vez de alguma outra coisa, né? E esses próximos aqui estão lembrando um pouquinho Kaladesh. E como são Magic Fests agora, né, do próximo semestre, o pessoal está especulando aí por que que tem essas coisas, né? Por que que são os terrenos dessa forma? Você acha muito cedo para voltar para Kaladesh? Acho que é um plano problema, inclusive, né? Então, pode ser um outro plano que a gente não conhece. Acabou de sair, né?
Acho que seria bom para tentar apagar a marca negativa de um plano muito bacana, mas que mecanicamente pro T2 rebentou com o formato. É. Né? Mas em termos de flavor, etc., Kaladesh é muito bacana, né?
Mas vamos lembrar aí também que o Mauro prometeu que vai ser metade-metade, né? Daqui para frente, os planos que nós visitamos serão metade novos, metade revisitados. Então, eu acho muito forçado achar que logo depois de Ravnica a gente vai voltar para um plano que a gente acabou de ver. Então, a gente vai para um plano novo, sim. Né? Principalmente porque são muitas coleções seguidas em Ravnica. Uma outra coisa para especular é a arte da Chandra na HQ que está saindo aí da IDW, né? Já tem aqui a capa da primeira revista e eles mudaram a arte que eles tinham colocado originalmente, né? É um parecido, só muda assim, o rosto da Chandra, que antes ela está meio brava e agora ela está pistola, na verdade, na primeira arte, né? Falando assim. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, que é um tweet também, mas na nova arte ela está sorrindo, está mais amigável, né? Falando, crianças, venham, comprem meu gibi. Então, eu acho que é mais por um fator mesmo de ser mais chamativo. Mas sei lá, você pode especular outra coisa aí, que tem a thread do Twitter que o pessoal está especulando bastante, né? Vamos falar de Pauper View. Na verdade, nós falamos de Ultimate Masters no último programa, mas nós só arranhamos a superfície das consequências de Ultimate Masters para o Pauper, né? Daquelas 20 cartas que estão chegando no formato. Então, o próximo Pauper View aprofunda um pouco mais essa visão, né?
Isso, a gente fez uma conversa só eu e o Ari, né? Sobre a gente falou sobre o cenário em geral, né? A gente fez um top 10 aí com as cartas, acho que foi um top 5. É bom, a gente falou de várias cartas lá no final que são relevantes, porque tem várias dessas 20 aí que são ok, são legais e tal, mas realmente não vão impactar o formato. Mas foi um episódio muito bacana que a gente fez, e a gente conseguiu enfim deixar menor o episódio, tá com menos de 1h20 aí o episódio.
Mesmo com você participando?
Mesmo comigo participando, o primeiro comentário que ele fez quando ele tava ditando é: Eli, você fala pra cacete, cara. Eu falei, pra você ter ideia, isso é porque eu participo em dois podcasts, né? Pra você ter ideia de como é que eu tenho um repertório. Mas confiram aí, ficou bem bacana o episódio. E vamos ver se a gente continua fazendo essas séries aí das análises, né?
Perfeito, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser baixar o podcast de Pauper do Brasil, em português também, né, para os colegas de Portugal que jogam Pauper. Parabéns aí pro André Motivo, que agora é da Card Kingdom, né, ele fechou a parceria aí, muito legal, um streamer, produtor de conteúdo brasileiro, chamando a atenção de lojas internacionais aí. Parabéns pro André do Motivo, e eu imagino que dá para esperar aí um conteúdo mais legal, mais apoio, quem sabe até mais sorteios no canal dele, porque a Card Kingdom é uma grande loja, um grande centro aí de cartas, inclusive no Magic Online, né? Então aproveitem.
Sim, é mais um troféu, né, primeiro para ele, né, pelo excelente trabalho que ele faz.
Reconhecimento, né, do trabalho dele.
Um reconhecimento, né? E pro Magic em geral, pro Brasil, né? Para abrir as portas pro pessoal de fora avaliar, né, ver o nosso conteúdo aqui também e trazer um mercado maior pra gente aqui também, né?
Isso aí. Mas André, continua em português, viu?
Não muda não.
Mudando não, aqui é BR. Vou pedir para o pessoal que puder, acessa um link que eu vou deixar aqui escrito Vota na Gente, porque estão fazendo aí o primeiro concurso de criadores de conteúdo. É um concurso gringo, tá? Mas eu queria colocar aí o Hack dos Cast mesmo para tentar ganhar alguma projeção aí, né? Quem sabe os gringos, tem algum brasileiro lá que só escuta podcast gringo, só vê vídeo gringo e acaba sabendo da existência do Hack dos Cast. Então quem puder tiver um tempinho, você só precisa preencher nome, e-mail e dizer em quem você está votando, né? Não tem você tem que escrever o nome Hack dos Cast. E o site é o nosso blog. Então também nosso blog está na descrição, é só colocar lá. Mas se você escrever Hack dos Cast tudo minúsculo, já vai entrar lá na votação, e nós agradecemos muito, né, qualquer apoio. Inclusive, falamos de agradecer no programa passado, nesse também, ele, porque assim, além das centenas de ouvintes que tem toda semana e dos padrinhos, também toda semana tem alguém novo curtindo a página no Face, ou seguindo no Twitter, ou se inscrevendo no YouTube, né? Então, não são bots, são pessoas mesmo que estão tomando tempo, falando, ah, eu quero saber mais sobre vocês, quero entender o que vocês fazem. Eu acho isso muito legal e queria agradecer a todos. Obrigado pela atenção e dizer que as portas estão abertas para quem quiser contribuir, né? Mandar links, mandar notícias, mandar coisas. A gente sabe que normalmente você ouve isso para se informar, ou para dar risada das besteiras que a gente fala. Não sei qual pesa mais, mas enfim, as portas estão abertas para quem quiser contribuir, né?
Às vezes a pessoa fica meio receosa, né, de entrar em contato. Eu falo porque eu também já estive desse lado também e queria falar com alguém, por independente do tamanho, né? E às vezes você fica ansioso de uma pergunta, uma dúvida, por mais simples que seja, né? Como o Gabriel, né, que falou que não conhecia o médico online, né? Eu acho que esse tipo de questionamento vai ter sempre, a gente está sempre de portas abertas, a gente é mais normal do que parece. A gente fala besteira desse mesmo jeito em qualquer momento. Então, assim, converse com a gente, participe. O participar que a gente fala, né, contribuir, não é só financeiramente. Claro, financeiramente ajuda, porque a gente consegue oferecer outras coisas, mas é o que o MP falou. Reporte de campeonato, dúvidas, ideias, todo esse tipo de informação é muito bem-vinda. Né? E com isso a gente consegue trazer mais, né? Porque às vezes a gente tem ideias daqui e não, a gente não está sabendo como é que está do lado de lá. Né?
Isso aí. Aliás, para o final desse ano vai ter sorteio para os padrinhos, mais detalhes no próximo programa. Durante todas as semanas aí de férias vai ter programa, só que vai ser programa curto para gravado, né? Fiquem tranquilos para quem quiser se distrair um pouco com o Magic. E também para o ano que vem estaremos no Spotify, estaremos no Instagram e também com o site melhor.com e com a coisa que gera o podcast, a feed do podcast regularizada também. Ela está funcionando hoje, mas a gente vai colocar num sistema mais seguro, assim como vocês fazem lá no Pauperview, né, Eli? Tudo isso graças ao apoio dos padrinhos, tá? Que vão ajudar a gente a manter o site, a manter tudo em dia lá no servidor. Então, fiquem de olho que tem melhoras aí vindo sim para o podcast. Inclusive, eu falo aqui de um novo headset também que foi escolhido para melhorar a entrada de som, né? Eu estou ainda mudando o esquema aqui do computador para melhorar para trocar o driver de som, então imagino que deve ter melhoras aí chegando também ainda em dezembro, quem sabe. Mas ele ainda falta da notícia do MOL e do Arena. No caso do MOL, vai ter uma liga de uma, né, de Ultimate Masters, e ela custa meros 25 ticks. 25 dólares para jogar uma liga. Você pode jogar a Liga Phantom também, que é mais barato, mas a liga, se quiser as cartas de Ultimate Masters, é 25 ticks. E é uma liga de draft, não é de selado, não, tá?
Nossa, que triste.
Pesa um pouquinho. Treasure Chests tem muita atualização em Treasure Chests, então vai sair carta de Battlebound e vai entrar cartas de Commander 2018, que não tinham entrado ou que tinham saído pouco, né? Também vai entrar as Masterpieces de Guildas de Ravnica. Lembrando, né, Guildas de Ravnica tem Masterpiece, só que são aquelas que você tinha que comprar naquela caixa, que só vem as míticas, e são 8 Planinautas. Vai entrar também nas Treasure Chests as cartas de Planeswalker Deck chineses, para as duas pessoas que querem jogar com essas cartas. Não sei porquê. Acho que é meio que estraga a Treasure Test, né? Mas tudo bem. Uhum. Vai entrar artes do Spellbook do Jace, só que eles não conseguiram replicar o frame no Magic Online, infelizmente, tá? Mas as Boxstoppers também vêm, e elas vêm iguaizinhas, porque foi mais fácil replicar o frame das Boxstoppers, porque é só uma parte ali da imagem que tem o frame cortado. Então, conseguiram fazer isso aí. Então, a atualização já deve chegar agora essa semana, então quem acessar o Magic Online e tiver Treasure Test para abrir, fica esperto aí. Também tem uma atualização triste, né, no MOL, que é o fim do Commander 1x1. Então acabaram as ligas. Você ainda consegue jogar for fun ali na sala, criando a sua própria kill 1x1. Mas liga não tem mais. É o fim de um formato competitivo, entre aspas, né? Que mais? E sobre o Arena, eles abriram Singleton. Tá tendo Singleton até o dia 7 de dezembro. No dia 7 eles vão mudar, vai sair esse evento Singleton for Fun e vai entrar um Singleton Sangue no Zóio, que vai ser 3 vezes mais o custo de entrada, só que a premiação também vai ser mais exagerada. Então tá aí, quem joga Arena, talvez seja interessante guardar o seu Gold aí para depois do dia 7 para jogar um Singleton legal. Tem jogado Arena, Eli?
Não tenho, não. Voltei a jogar MOL agora com o Pauper, mas faz um tempinho que essas férias me bagunçou tudo a minha vida. Amanhã eu volto a trabalhar, as coisas começam a voltar e começo a falar mais de Arena.
Boa. Eu tenho tentado completar as 5 primeiras missões diárias, eu acho que isso é um bom caminho.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Fase de compra, começando com o mapa do tesouro, que subiu 24% em uma semana. Essa rara, que é uma rara meio boba, né? Era meio baratinha quando saiu, agora tá 7 dólares em média, né? Essa carta chegou a custar 1 dólar. 1 dólar. 1 dólar e 50 e tal. Agora tá perto de 7,50 por aí. Ela tá mais cara do que jamais custou, né? É uma carta que vem em qualquer deck, inclusive, então, por ser incolor, duas manas e tal. Mas uma outra que subiu, ele Dive Down, hein? Dive Down subiu 25% em uma semana no Standard e tá 56 centavos em média de dólar, tá? Ou seja, uns 2 reais aí. Dive Down que joga no deck com o Niv-Mizzet, né?
Sim, sim. É, uma menção que eu queria fazer é que é a Estrela da Extinção, que está subindo um pouquinho toda semana, mas já está valendo quase 10 dólares, 9,39.
Não, não, senhor. É a Estrela da Extinção, ela não sobe, ela desce. Pronto, foi a piadinha ruim do dia. Vamos lá de Commander.
E essa não foi ensaiada, gente. Essa não foi ensaiada.
Foi espontânea. Se fosse ensaiada, seria pior. Commander 2018. Eu andei vendo o preço porque, assim, chega final de ano, ele, a gente fica pensando, né, se alguma loja faz uma promoção com um produto que está encalhado, às vezes, né, está ali 6 meses encalhado, quer desovar agora para dar de presente para alguém e tal. Mas Commander 2018 parece deu uma valorizada aí, né? Está R$650, o mais barato, tanto em loja quanto no Mercado Livre, o pacote com todos os 4 decks, né? Eu achei caro porque são 4 decks em vez de 5, e está custando a mesma coisa, R$650. O Ultimate Masters baixou um pouquinho da semana passada para cá. Eu encontrei no Mercado Livre por R$1.500 a caixa com frete free, tá? Mas aí é sua própria conta e risco, né, de comprar uma caixa dessa.
As lojas estão tentando fazer algumas promoçõezinhas aí, mas eu sei que tá caro para todo mundo esse Ultimate Master. Se você não puder comprar a caixa, compra os singles, pelo menos. Porque também estimula o lojista a comprar, né? Essa caixa que com certeza também não é barato para ele. Pelo menos você vai ter produto para você, né?
Sim, essa coleção é sinônimo de barateamento de singles. Então é um bom momento para quem quiser montar decks aí entre final de dezembro e janeiro inteiro aí. Que o pessoal vai estar abrindo muito booster ainda. Mas infelizmente só temos coisas caras agora, nada baixou de preço e valeu muito a pena, pelo menos o Magic de papel da semana passada pra cá. Então vamos pro combate.
Bora lá.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate aqui no Rakdos Cast.
Ele está chegando no Nacional Pauper agora, que vai ser aqui na Domain, né, em São Paulo. Vai ser esse fim de semana, inclusive, e o senhor estará lá jogando.
Isso, estarei sim. Um campeonato muito bem, muito esperado, né? Ele começou, ainda não tinha o CLE, né? Então agora ele já rivaliza em termos de quantidade de jogadores e tal, mas já deve passar de 100 jogadores, pelo menos já tem uns 120 classificados. Dá para deixar a página do Face aqui também para você ter mais informações, né? Você precisa estar classificado, né? Você precisa participar de um classificatório para ir para ele. Tem a taxa de inscrição para os campeões, né? Para quem está classificado também participar.
Ah, mas eu tô vendo aqui tem Last Chance Qualifier.
Exatamente isso que eu ia falar. Na Domain agora, no próximo sábado, no dia 8, se eu não estou enganado, vai ter Last Chance e ele funciona da seguinte forma: juntou 8, faz o campeonato, o primeiro, se não tiver a vaga, ganha a vaga, se tiver a vaga, ganha o bye 1, o segundo tem uma premiação e toca o barco. Juntou mais 8, faz outro campeonato, juntou mais 8, faz outro campeonato. Então, assim, para quem tem intenção ou tá na região aí, tá na Grande São Paulo aqui, vá jogar. No pior dos casos, você vai jogar uns 3 campeonatos no dia, vai ganhar um dinheirinho e paga a sua viagem, no pior dos casos, se você não conseguir a vaga. Mas, pessoal que eu conheço que não tem vaga ainda, vai participar disso aí e falou que é bem tranquilo, dá para conseguir essas vagas sim. Então, okay. Quem tiver interessado, venha prestigiar esse formato em ampla ascensão.
Ok, a final mesmo vai ser no domingo, né? Eu imagino que vai ter transmissão, isso. Mas vai ter a cobertura lá, porque o Eli estará lá, então assume que vai ter cobertura.
Se não tiver cobertura ao vivo porque estarei jogando, no episódio da semana que vem a gente fala mais alguma coisa, vai ter episódio do Pauper View também falando sobre o Nacional.
Torcendo por ti, Eli, porque ó, alguém tem que representar esse podcast, pô, e o Pauper View também, caramba. Eu não jogo, o Grilo só dá vexame. Olha qual Pauper aí. É, o Fernando desiste do formato. Pô, desistiu do Legacy. Ele joga bem pra caramba, né? Mas ainda tô pra ver ele campeão. E o Felipe, ele praticamente não joga. Ele é muito bom no jogo do Star Wars, mas. Star Wars. Não vamos falar nem de Star Wars, não. Destiny aqui. Não, não dá.
Então,
alguém tem que jogar nessa porra. Alguém tem que ser campeão nessa porra.
Eu falo com o Ari, cara, nós somos igual o Caio Ribeiro do futebol. Comenta muito bem, fala bonito, mas na hora de jogar não faz nada, cara. Não tem
jeito. Tá bom. Ah, esse podcast vai mudar o nome pra Ibis, viu? Ibiscast. Vamos falar de gente que sabe jogar então, porque teve dois GPs no mesmo lugar, em Shizuoka, no Japão, e vários japoneses ganharam. Eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome de nenhum.
De Kashima dá pra falar, ou Saída dá pra falar. Aí tem um.
Mais uma vez, né? Wizards, a China Fireball Events fez dois GPs no mesmo lugar. Aqui deu certo ali. Nos Estados Unidos não deu. Eu não lembro em que cidade foi, mas foi uma vergonha quando eles fizeram lá. Aqui no Legacy deu 1.430 jogadores e no Standard deu quase 2 mil jogadores. Então o Japão realmente fez valer esses dois. Mas eu ainda acho um desperdício ter GPs no mesmo lugar. Podia espalhar por continentes, né? Tem um na América do Norte, um na América do Sul e um lá. Assim, alguns têm muitos e outros têm poucos. Mas a Ásia tem uma comunidade vintage Legacy forte, principalmente Legacy, e representou agora, né? E vamos falar um pouquinho então do resultado do Legacy. O primeiro lugar foi Eldrazi Stomp. Eldrazi Stomp é essa lista aí bem, bem clássica, deixa eu ver quando tá aqui. Não tem muito de diferente nessa lista, não. Segundo lugar, teve. Não foi só o segundo lugar, não, foi só o segundo, teve um Red Prison. O Red Prison marcou bastante, inclusive, dos decks que passaram pro dia 2, né? Não foi o único Red Prison, é um deck que eu curto. Ele tem Magos, ó, de prisão ele tem Magos, Cálice, Trinisfera e Ponte. E ele bate com 8 chefes Goblins, ele. 8 do chefe novo, o chefe da Legião, perdão, 4 do chefe da Legião e 4 do Rebel Master. São goblinzinhos que basta você deixar eles lá que eles eventualmente vão bater. E ele ainda tem uma Razorette no main e uma 4 Confluência Vermelha no main. Eu curto o deck assim no Legacy porque ele pune todo mundo que está tentando fazer algo mais ganancioso, né? Com essas cartinhas de prisão. E ele ainda tem um plano bem agro para vencer. Então eu curto.
E 4 Chandra, né?
4 Chandra, Torch of Defiance. A Chandra Mind Sculptor, né? Marcando presença aí no Legacy. Terceiro lugar tem Lands. É um deck de Lands basicão. Só que ele tem uma Pyroblast no main deck. Então dá-lhe Metacall, hein?
pra quem adora azul aí, toma então na cara.
Acho que alguém se cansou aí de tomar counter, força de vontade, coisas assim. Depois tem um UR Delver. O UR Delver é estranho, né? Porque que diabos é o UR Delver? Uma daquelas listas, pra quem não joga Legacy, né? Como eu, tem a parte agro com Trunemi Nemesis, com o Young Pyromancer, o Delver e o Gurmag, e depois tem uma parte meio que de controle com Tatsiz, Ponder Preordain pra filtrar os draws, e lógico, né? Tem Force, tem 4 Daisy. Fazia tempo que eu não via Daisy sendo jogada assim, que eu não vejo listas Legacy.
Eu vejo sempre, né?
Você joga. Joga Pauper, mas tem 4 Daisy e 2 Spell Pierce ainda no main deck, sim. Depois a gente tem o W Delver sem caracas, hein? Curioso, por quê? Porque logo depois tem o W Stone Blade, que sim tem caracas. O que é o W Delver, para quem deve estar se perguntando, né? É muito parecido com o Stone Blade, só que ele joga os Delvers no deck, sim, então pode ser um pouquinho mais agro, mas ele não deixa de ter a parte de counter também, para ter os controles. Já o Stone Blade, que ficou em sétimo lugar, tem um Teferi e 3 Jace. Então tá aí o split do momento ali. Um Teferi e 3 Jace. Quanto tempo pra ter 4 Teferi só? mas eu ficar de saco cheio do Jace, né?
Não, não vai demorar muito, mas que é uma bela dupla, é uma dupla de respeito essa aí, né?
É, acho curioso, mas acho que parece uma tentativa ainda. O pessoal tá refinando as listas, né? O Jace sim tem seu lugar porque ele só custa 4 manas, mas o Teferi também, por desvirar aquelas duas ali, te dá uma certa segurança. E tem dois back to basic no main deck. A gente falava aí, né, do Janeirinho, tinha comentado lá no programa passado, dois back to basic no main deck. Lembrando que essa carta está voltando em Ultimate Masters e vai baratear. E também tem, como eu falei, uma Caracas também no main deck. E tem dois decks aí em sexto e oitavo, dois decks iguais, que é o Grixis Control. A diferença básica das duas listas é Ponder em uma e Preordain na outra. Que é uma coisa que muita gente, inclusive no Vintage, no Legacy muito, né? Mas no Vintage também se perguntam, né? Qual a diferença de uma da outra? Apesar de que no Vintage, se não me engano, essas cartas são restritas, né? Mas eu não entendo direito o que melhora colocar uma ou outra, se alguém aí que joga Legacy puder contribuir. Mas de resto, o Grixis Control é aquele deck divertidíssimo de jogar contra, porque tem força de vontade, comando de Colagan, Edito Diabólico, Fatal Push, Bolt, então aquela beleza, né? Ah, e ele tá usando...
No Pauper...
Oi, ia falar que ele tá usando Liliana, a Última Esperança, hein? Três Jaces e três Liliana, a Última Esperança nessa lista. Tá aí uma nota recente que fez valer presença no Legacy. Muito bem.
Não, eu ia falar dessa diferença do Ponder do Preordain. Pelo menos no Pauper, o pessoal sempre tem essa mesma discussão. E alguns dizem que o Ponder é melhor pra fazer nos turnos iniciais. Então, no Legacy, que tem turnos iniciais mais fortes, talvez essa seja a escolha de normalmente ter os Ponder, né?
Ah, a presença de Fatland também muda bastante, hein? Bom, vamos falar de Standard agora, que foi polarizado. Foi um top 8 com 4 BGM de Ranger. As listas são muito parecidas, mas dessa vez a gente viu que a Vrasquinha tá ganhando um pouquinho de atenção, né? Saiu uma Vivian, então as listas, em vez de rodar 3 Vivian, estão rodando 2 e tá entrando uma Vrasquinha de 4 mana assim. E todas elas é obrigatório de BGM de hand você jogar com 3 e encontrar finalidade. Eu acho que é isso, Find Finality. Que é o mass removal da coleção ou uma carta de recursão muito forte, né? Tem duas listas.
Carnage Tarrant participando bastante.
Carnage Tarrant de Ixalan, isso aí. Duas listas de Celestia Tokens também nesse top 8. A única diferença entre elas é que uma tá. A diferença básica, né? Uma tá usando a Danto Vanguard e outra tá usando o Tenente dos Espinhos. É uma diferença bem considerável, né? Porque enquanto o Tenente ele é forte contra esses removals. E ele sempre vai deixar uma fichinha para você. O Adanto, ele não morre para a maioria dos removals, né? Mas ele não deixa a ficha quando você dá, por exemplo, a Seal Away nele, ou quando você dá alvo com uma Desprezo de Vraska, por exemplo. Mas é uma listinha osso duro de roer, viu? Inclusive o Planinauta aqui que está marcando presença é o Ajani. O Ajani de M19, né? Aquele de 4 manas lá. Muito bem.
Mas voltado para as criaturas, né?
Isso. Eu uso ele no Magic Arena. Tem um deck Boros bem agro, que inclusive passa por baixo aqui desses decks, fazendo muita ficha, Boros de tokens mesmo, e eu tenho uma cópia dele lá no deck. Uma carta boa. Tem um Jeskai Control nesse top 8, e olha só, ele tem dois Niv-Mizzet, então abaixou um pouquinho a quantidade de dragões. Tá usando um Spell Pierce de main deck e 0 Dive Down, né? Não tá... apostando tanto assim nos Niv-Mizzet dele. Uma coisa que eu percebi é que esse Jeskai Control também ele está sem Pilhagem do Pirata, que é aquela carta que pode te jogar da curva 4 para a curva 7, onde você pode baixar o Niv-Mizzet e ter um Dive Down de backup aí, mas ele não está jogando essa carta. E ele tem 3 Warboss no side, né? Que é uma carta que a gente viu até no Legacy agora e que está fazendo a diferença no Standard, porque se você tiver de saco cheio da vida e teu oponente tira todos os removals de criatura no game 1, você joga um Legion Warboss e ele ganha o jogo sozinho, botando uma ficha todo turno. E por fim tem um Boros Agro, um Boros Agro aqui, que é uma lista clássica que a gente já conhece, né? É o tipo de lista aqui que volta a ganhar relevância se o meta ficar um tanto que polarizado aí entre Jeskai e Golgari. Acho que uma outra lista também que tem a ganhar num cenário desse, de acordo com o próprio PV, que falou no podcast dele, é a Mono Blue, aquela Mono Blue Tempo, né, que vai o gênio. Uhum. Essa lista aí também tende a ganhar espaço num formato polarizado. E uma curiosidade aí, os planinautas que estão marcando presença nesse standard aí, que mais apareceram de acordo com esse top 8 aqui são que o Ajani, adversário dos tiranos, né, o mono branco, e a Vivian Reid, cara. Dois de M19 aí marcando bastante presença no standard, fazendo
É.
trabalho.
A Vivian bem forte no, nos BG, né? E o Ajani fazendo o contraponto, né? Entrando nos Boros e Mono Whites aí para tentar combater essa resiliência dos BG, né?
É. Lá nos artigos que eles falam, fazem sobre esses GPs, eles disseram que 53 pessoas jogaram Grand Melee. O que que é Grand Melee? É um formato meio caótico, ou eles são todo mundo senta na mesma mesa, né? E você só interage com quem está na tua direita e na tua esquerda, né? A primeira pessoa imediatamente do teu lado. Então, se você dá uma colher de Deus, as criaturas dos teus lados morrem, né? As tuas também. E o pessoal vai jogando assim. Eles não deram mais detalhes se eles vão se eliminando. Enfim, tem um artigo da Wikipédia que explica como funciona o formato. Mas a gente sabe que os asiáticos gostam de promover essas coisas mais diferentes aí, né? Inclusive, Frontier nasceu de uma loja lá do Japão, a Hareruya. Então tá aí uma curiosidade para quem quiser mais um formatinho para jogar um mesão quando tiver mais do que quatro pessoas do Commander. E é isso, cara. Hora de contar as principais cartas de 2018. Vamos lá?
Vamos lá.
Aperto os cintos.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Top 10 cartas de 2018. Começando, lembrando, só cartas lançadas esse ano, novas, né? Não vale. Reprint, as métricas são duas, só Power Level no vácuo e Performance em formatos construídos, né? Tanto Standard como Commander, Modern, Pauper e tal. As coleções válidas, então, ele lembrando, Rivais de Ixalan, Dominaria, M19 e Guildas de Ravnica. Também tem outras coleções, como Commander 2018, Battlebound e aquele Planeswalker deck de chineses, de comandos chineses. Mas vamos começar, como sempre, com as menções honrosas, né? Manda aí.
Bom, e nós temos quatro opções aqui que a gente escolheu. A primeira é a Getula Warrunner, né? Por quê? Ela é uma carta que tem um power level bacana, né? E ela fez um bom resultado, né? Apareceu bem, principalmente no Pauper. Ela não teve power level para alcançar bons resultados em outros formatos, mas é uma carta que realmente mexeu com o formato, né? Pegou o Burn lá das últimas posições dos Tires, subiu para vários períodos em primeiro lugar, então a menção pro Gitu aí.
Eu diria que o Standard e o Modern também abusaram um pouquinho dessa carta, né? É um outro Goblin
Experimentaram um
Guide.
pouco.
É um Goblin Guide do Pauper, basicamente, né? Essa carta eu acho que ela só tá aqui porque ela é comum também, porque boa parte do impacto dela foi no Pauper, né? Então, por isso ela tá aqui. Mas tem mais menções honrosas.
A gente, em vez de fazer uma só, vamos falar do ciclo de terrenos duais de Battlebound.
Isso aí.
A gente estava tentando entender. Deixa eu bater o microfone, desculpa. A gente estava tentando conceber aqui qual a melhor forma né, colocar algum produto, alguma coisa de Commander, né, para não dizer também que não foi afetado. E o ciclo, eu acho que a ideia é a amplitude que ele traz, né? Não só um deck em si, ou uma build em si, mas o ciclo de terrenos, por serem duais, abrange muita coisa, né? Vários decks vão melhorar disso. É mais um ciclo de duais que favorece a construção de decks. Então, eu acho que Battlebound trouxe várias peças interessantes, mas eu acho que o destaque realmente fica pros duais aí.
Isso aí. Tem mais.
Outra fantástica aí é uma bomba do selado, que é o Dawn Whisper, né? Esse demônio 6-6 aí que tirou o sono de muita gente. Por muito pouco, ele não entra no top 10, né?
Por muito pouco mesmo. E para analisar a carta assim, eu gosto de pensar, essa carta entraria no cubo? Se você disser sim sem pensar, já é um bom indicativo que ela deveria estar no top 10 das cartas do ano, né? E Dawn Whisperer, sim. sem pensar, ele entra em qualquer cubo, um cubo Powered, inclusive, porque na curva 5 do preto ele é um rei. Não é o rei absoluto, né? Mas ele é um monarca ali, porque é absurda a carta de Power Level. É um up de Power Level para demônios que não se via há algum tempo. Então, merecido.
É, acho que o grande problema dele aqui que fez com que ele não entrasse é a questão do performance no construído, né? Realmente, sim, ela não atingiu ótimos níveis nesse ponto aí. E a última menção que a gente queria fazer é o fatídico Nexus of Fate.
Treta.
Né? Que...
Não é top 10 tretas, né, ele?
É verdade.
Não, mas sejamos justos, a carta jogou também, né? E ela é forte.
Sim.
É, mas é uma carta de promo de buy a box, né? Então teve toda a polêmica dela envolvendo aí a quantidade disponível e o alto preço e que tipo de raridade ela se encaixa, se é raro, se é mítica. No fim foi revelado que tinha mais delas rodando por aí do que qualquer mítica de M19, né? Então valeu aí pra acordar o pessoal.
Onde, né? Oi? A gente só não via onde tava essas
cartas. Verdade, mas tá aí, Nexus of Fate, baita carta também.
Baita carta. Bom, então vamos começar o top 10 propriamente dito, né?
Começando, solta a vinheta, Teobaldo.
Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Magic brasileiro.
Décimo lugar, jogou demais ele e tem um baita power level. É a Rekindling Phoenix, né? Aquela Phoenix que custa 2 e 2 vermelhas, 4-3 voa e não morre. De vez em quando ela morre. Mas aí ela volta no turno seguinte com ímpeto, né? Jogou demais também porque ela pegou aí a onda, a rabeira do vermelho, né? Que aquele deck mono red lá desde a época da Razoret estava jogando demais. E ela era um drop 4 aí que rivalizava inclusive com a Chandra, né? Mas a partir do momento que ela começou a tomar mais desprezo de Vraska, caiu um pouquinho do meta. Mas de power level cru, ela ainda é muito forte, de impacto no construído também é inegável no momento em que estava mais presente no standard aí. Então merece o top 10 para ser lembrada como uma das cartas mais memoráveis de 2018, certo?
Certeza, sem contar aquele problema de distribuição também que fez o preço dela subir às alturas.
Ah, é. O pessoal não tinha recebido o material.
É. Muito bom, bem. Em nono lugar, nós temos o Goblin Chain Wheeler. Na verdade, a gente vai falar do ciclo.
Vamos roubar um pouquinho, né?
É, vamos roubar. Vamos usar o nosso passe aqui. Falar do ciclo, né, de criaturas 3 manas de cada cor, 3/3. Aliás, 3/3 não, né? 3/3 é só o Chain Wheeler, cada um tem o seu poder.
É, o branco também é 3/3, mas cada uma tem seus status diferentes. Mas assim, tá certo que...
04, né?
Isso, tá certo que a Shade vermelha, a Shade preta não jogou muito, mas acho que convém colocar o ciclo, né? O Chain Wheeler jogou? Sim.
Ah, jogou quase nada nesse deck Moro Red aí, que a gente não aguentava mais falar do T2, né? Que destruiu, que causou uma pressão enorme em vários outros decks, né? Principalmente os Moro Greens da vida, os Moro White da vida, né? Sofreram bastante porque era tudo resistência /1, entrava esse bicho e limpava o campo, realmente criou uma opressão grande o Chain Wheeler e fez o deck ficar mais forte ainda, né? A gente falava que não aguentava mais ver Mono Red, não sabia para onde ia mais esse deck, e ainda saiu o Chain Wheeler e realmente foi marcante o poder dele no T2, mas assim, a gente não pode dizer que a carta em si tem um power level extremamente alto, né? Todas elas têm algumas habilidades relevantes, talvez em algum outro formato, mas o impacto delas foi inegável.
É, essa sua afirmação é devido ao custo também, né? Power level envolve também,
sim,
o custo,
restritivo,
não só,
né?
Que a carta faz, o custo delas é restritivo. E é inegável também o impacto que teve o Steel Leaf Champion, por exemplo, porque não dá pra esquecer que um deck mono verde jogou muito durante um certo tempo, e Steel Leaf Champion da curva 2 era o fim de muitos decks. Inclusive ele ajudava a bombar uma Galta que vinha depois, né? Então também marcou bastante.
Turno 3 Galta era doído.
Era doído. Ainda assim também o Gênio Azul jogou bastante, ainda joga hoje, né? A gente falou lá na fase de combate que ele pode voltar no deck modo Blue Tempo. E por fim o Bichinho Branco, né? O Cavaleiro Branco, ele tá jogando bastante atualmente nos decks Boros ou Mono White Winnie aí, que ele dá. Ele é uma antífona, né? Com pernas. Então merece aí sim, tá todo o ciclo aí nessa posição número 9. Vamos para a oitava, Eli?
Bora.
Oitava está diretamente ligada com Modern, cara. É uma carta aqui que nossos padrinhos que votaram também lembraram, tinha esquecido completamente dela, mas nós temos colegas que jogam Modern e falaram: tem que estar aqui, de fato, merece a oitava posição, que é o Fantasma Supremo, né? Supreme Phantom. Que ele é um fantasma na curva 2 e é um Lorde de Espíritos, né? E ele que acabou viabilizando aí um deck muito forte no Modern, que é o deck tribal de espíritos, né? Não só ele, como outros, como por exemplo o Supressor de Mágicas, né? Mas esse aqui vem, é um Lorde que deixa aquele deck com um clock um pouquinho maior. Então, mais uma adição aí de 2018 para o Modern, que vai fazer toda a diferença.
É um Lorde de custo 2 num deck que tende a ser bem rápido, num formato que tem essa facilidade, né, com Vial e tal. Então realmente ele deu uma força enorme pro Espíritos, né? E tanto que você viu o Espírito fazendo resultados, né? Ganhou o PPTQ aqui em São José, né? Então assim, apareceram aí vários.
Eu pensei que você ia falar, pô, ganhou o Pro Tour de não sei o
Não,
que, né? Ganhou o PPTQ de São José. Nada contra São José, mas pensei que você ia puxar um torneio
para mim
mais.
é extremamente importante. Não, mas eu acho relevante não pelo resultado cru, né? Mas eu acho no meio de tantos decks é que eu acho que o momento que o Band Spirits ganhou aqui em São José, ele ainda tinha começado há pouco tempo a ser desenvolvido, tinha acabado de sair M19, né? E ele ganhou e assim começou a aparecer nos outros PPTQ. Não, agora não vou saber de cabeça se chegou a ganhar, mas realmente causou impacto, pelo menos no que eu conheço aqui de São José, do
Ele
Vale, de São
levou alguém
Paulo.
pro Pro Tour, então, né?
Então assim, ele balançou bastante o formato, ele deu uma bagunçada porque o deck similar com ele é Humanos, né? E ele veio para rivalizar do Humanos, ele ganhava do Humanos em algumas, né? Ganhou várias vezes. Então assim, realmente é um deck que mexeu bastante no modo.
Dá-lhe evasão. Inclusive, teve um top 8 Legacy que tinha um deck de espíritos, cara. Eu acho que foi no Eternal Challenge. Nós falamos aqui, deve ter sido uns 5 programas atrás, nós falamos de um top 8 Legacy que teve um deck de espíritos com esse fantasma, inclusive, né? Então, até no Legacy ele está se mostrando viável. Mas vamos lá, sétimo lugar.
Então, sétimo lugar tem uma mítica aí muito bacana, que é a história de Benalia, né? É uma saga aí que realmente veio marcado a coleção de Dominaria, e o poder dela é inegável, né? Por 3 manas, ela cria quanto de poder que dá? 10, né? Ou
Dá
são um
10
total de...
se as fichas não forem respondidas, né? A primeira ficha dá 2, quando você põe a segunda ficha, a primeira ficha dá 2, quando você estoura o 3 delas, duas fichas juntas dão 8, então somando dá 10.
Então, é um poder absurdo por uma carta de 3 manas,
Sim.
né, que tem uma sinergia muito bacana com tokens, né, com cavaleiros, com essa ideia de White Winnie, de Boros, né, de realmente estar para frente, de realmente ser agressivo. Então, é uma carta que tem um poder bacana, né, um power level bacana. Teve um impacto, uma performance no construído interessante, porque ela chegou a criar builds, né, em torno dela, jogava com 4 histórias de Benalia e etc, né, na rotação.
Ela
Então
faz isso
realmente
porque o encantamento é difícil de responder, né, para muitos decks, principalmente no game 1.
um custo bacana, né,
É.
bacana. Infelizmente, no, nos outros formatos ela vai acabar, provavelmente não deve entrar, né? Não deve jogar
Sim,
muito,
sim.
mas o impacto dela no T2 é realmente inegável.
O que puxa ela mais aqui para o sétimo lugar é esse power level no vácuo aqui, que é impressionante. Estou inclusive considerando para o cubo, né? É que esse slot aí de 3 manas, inclusive um WW no cubo, é muito disputado, mas tem que ser pensado. Bom, se a
Com
história de
certeza.
Benalia está aqui, o que é que pode estar na curva 6, né? Algo com power level similar, só que com mais impacto em formatos construídos, talvez ele.
Espero que sim.
Eu acho que o impacto estamos falando do Cavaleiro do Outono, né? Aquela criatura Selesnya que é 2-1 e quando entra em jogo você escolhe entre três coisas, se você ganha vida, se ela ficar 4-3, se você destrói encantamento ou artefato. A versatilidade dessa carta cai como uma luva para decks no Modern. Ela só não é absurda de forte porque tem um tipo de criatura que não é relevante para o formato, né? Ela é uma dria de cavaleiro, mas mesmo assim, por essa versatilidade, você provavelmente vai ver essa carta em sideboard, já tem main deck de decks Modern por muito tempo. Né? É, muitas vezes você tem Kitchen Finks ou tem o Reclamation Sage no deck e precisa dividir slots aí, pensar em como utilizar as habilidades dessas cartas. O Cavaleiro do Outono é uma carta só que é capaz de atingir essas duas metas aí. Então, baita de uma carta, baita de São Modern, ainda não viu muito jogo no Standard, mas o Standard não acabou ainda, né? E o power level no vácuo dessa carta é impressionante, né? Pela versatilidade e pelo custo, ela de fato foi puxada.
É, a gente não sabe o que vai ter muito ainda no T2, mas eu ainda acredito que no Modern ela vai fazer mais diferença do que no T2 ainda, né, por esses atributos que o MP salientou. É, eu acredito que ela tem potencial para ser pelo menos side de qualquer deck que tenha verde e branco, né,
sim,
porque essa versatilidade dela é tudo que você precisa no Modern, né, destruir o artefato encantamento, ganhar vida ou ser agressiva. Então ela te possibilita isso aí de uma forma que poucas criaturas conseguem fazer.
Com certeza. Bom, estamos chegando na metade superior ali. Quem está no quinto lugar?
É, aqui já começa a parte polêmica de toda
do polêmica, top 10. Com certeza polêmica.
Em quinto lugar nós temos essa carta que, para mim, ela está nessa posição muito mais pela memória recente do que o potencial que ela vai ter nos formatos construídos, né? Que é a Arclight Fênix, a Fênix nova aí que tem haste 3-2, que tem sinergia com feitiço e Magic instantânea. É, o power level dela realmente não é nada fantástico, né? 4 manas, 3-2, tem haste, ok e tal. É, mas assim, o impacto recente que ela tem no T2, no Modern e até no Legacy, realmente faz dela uma carta com um potencial interessante.
E ela tem amigos também, né? Ela tem padrinhos.
Ela tem padrinho, literalmente.
Literalmente ela tem padrinhos que ajudaram a colocá-la aqui na metade superior, né? Mas eu concordo contigo, Eli. Assim, no power level no vácuo, ela não é melhor do que a Rekindling Phoenix, tá? Você precisa ter de um deck dedicado, ela custa a mesma coisa em custo convertido e ela tem stats piores, né? Você pode dizer ali que pode ser até equivalente 3-2 ímpeto com 4/3, mas a Rekindling Phoenix não morre, né? Ela volta da morte, enquanto essa aqui é muito mais difícil você conseguir fazer voltar da morte, mas de impacto no construído, com certeza a Arclight sim, ela tem um impacto maior, talvez seja fogo de palha, né? Talvez não seja tão duradouro como o Oco, mas é inegável que ela merece essa atenção aí. Eu só fico um pouquinho cabreiro assim, de colocar ela tão alto aqui nesse top, porque, de novo, uma das métricas é o power level no vácuo, e ela não está tão alta assim. Mas, inclusive, você falava de campeonato, cara, teve um mirror dela na final do último Star City Games, né? Então, ela protagonizou aqui uma final Modern de um torneio enorme lá nos Estados Unidos, mostrando aí que o pessoal tá adorando jogar com ela e tá apostando sim nela. A Modern é um formato para você se apostar, e é um formato difícil, né? Então para ela tá sim, fazendo sucesso aí, porque a carta realmente é boa. Então tá aí, Arclight Phoenix em quinto.
O que me preocupa dela, né, a grande vírgula que eu tenho dela é que você precisa de um deck para ela. Né? Você não consegue colocar ela num deck pronto, que você pegue todo o potencial dela. Então essa é a grande vírgula, se realmente esse arquétipo que é montado para ela vai realmente se manter firme aí nesses formatos.
É, bem lembrado, cara. Precisa de um deck dedicado. Vamos
pro quarto lugar.
Quarto lugar é uma carta, de novo, pelo Modern, né? E é uma carta incolor. Eu fico pensando se todo ano vai ter uma carta incolor em primeiro lugar. Ele tem sido uma tradição aqui. Mas essa aqui merece estar em quarto lugar, sim, é a Dumping Sphere, né? Direto de Dominaria. Dumping Sphere é aquela carta que você coloca porque você odeia Tron. E eu acho que é por isso que ela está em quarto lugar, porque a maioria das pessoas odeia Tron. Ela é o hate de Tron e de outras coisas, né? Lembrando, ela faz duas coisas, né? Ela trava terrenos que forem adicionar mais de uma mana, e ela também trava efeitos de Storm, né? Que se você fosse jogar uma mágica, ela custa uma a mais para cada outra mágica que seria jogada esse turno. E é uma carta versátil, de duas manas, então ela entra em formato super rápido, até em vintage, se você quiser, duas manas é factível. Que mais? Ela é uma carta incomum, então ela se tornou acessível, né? Vai ser uma daquelas incomuns muito difíceis de encontrar e caras no futuro. E ela é uma resposta genérica a problemas do Modern, do Legacy e do Vintage. Então merece sim estar aqui, porque não é todo ano que a gente ganha uma carta com esse nível de resposta. Né? Então Dumping Sphere merece sim quarto lugar do top 10.
É, eu acho que, como você falou, né, essa questão de ser incolor realmente faz dela uma carta com um leque de possibilidades muito maior do que a Fênix, por exemplo. Né? A gente estava aqui discutindo antes de começar quem ficaria em cima e quem ficaria abaixo, e acho que o grande segredo da Dumping Sphere é o fato que realmente ela não ganha jogos, né, como a Fênix poderia ganhar, mas ela te possibilita sair de situações em muito mais partidas do que a Fênix. Então,
ela te possibilita não perder jogos.
Exatamente, não perder jogos. Então, até pensei em números aqui, por exemplo, se a Fênix te faz ganhar 3 partidas em 10, a Dumping Sphere não te deixa perder pelo menos 5 partidas em 10. Então, só isso.
Eu diria que na maioria dos jogos em que você comprar essa carta, né, lógico, você vai puxar ela do site, você não joga no main. Na maioria dos jogos em que você comprar essa carta, você não perde. Assim, ela vai demandar uma resposta muito ágil do oponente. Né? Então, ela é muito efetiva naquilo que ela faz.
Exatamente. E a Fênix, assim, ok, ela tem recursão, ela vai, ela volta, ela causa muito dano e tal, 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 mas é uma criatura. É, que depende de uma certa build para existir. Isso Dumping Sphere não. São duas manas incolores para travar dois decks que jogam muito no Modern.
Isso aí.
No Modern, no Legacy. Né? Então, assim, ela é side. Quando você tem um deck agro, você pode colocar Dumping Sphere. Você tem um control, você pode colocar Dumping Sphere. Então, essa versatilidade de decks e o fato de ela travar, né, de ela fazer com que você não perca alguns jogos que você perderia sem ela, né, dificilmente você ganharia de alguma outra forma, com certeza fazem ela estar onde ela está.
Muito bem. Vamos para o top 3, Eli. Vou te dizer uma coisa. Antes de falar, se não tiver um Planinauta nesse top 3, eu dou a volta olímpica no próximo GP pelado, cara. Não, ninguém vai discordar que tem que ter pelo menos um Planinauta aí. Não tem como, tá?
O mais engraçado é que todo mundo... Bem, a maioria das pessoas vai saber quais são as três cartas. Tá, qual ordem que tá.
A ordem pode ser polêmica. Vamos lá, você vai começar tirando a dúvida. Pode ser polêmica. Terceiro lugar.
Bom, então aí no nosso... Nosso terceiro lugar, né, no nosso pódio aí, fica o Karne de Dominaria, o Rebento de Urza. Né? Bom, já temos um Planinauta, então não teremos que ver o MP dando volta olímpica no GP.
Bom, no, calma, não sejamos precipitados. Eu posso perder outras apostas até lá.
Então, assim, o Karne é... Como a Dumping Sphere, né?
É a ex-melhor carta do formato.
Ele tem a versatilidade da questão de ser incolor, né? Então você tem uma amplitude, né? Um leque grande de opções onde esse deck, essa carta pode entrar. Ela entra muito bem como side e como main deck. O power level dela é inegável, né? As três opções, né? As três habilidades dele são relevantes, né? As duas primeiras no Card Advantage, Card Selection, e a terceira criando criaturas. Eu acho que o grande problema dela é realmente a interação. Ah, beleza, você cria um exército de construto, ok. Mas se você não tiver um deck de construto, essa habilidade morreu. Então isso acaba limitando um pouco as habilidades dela.
Com certeza.
Mas o fato dela poder entrar em qualquer deck, ser side de qualquer deck, te fornecer um card advantage muito bom, né? Porque você ter o primeira habilidade dela, eu não lembro quanto que é, acho que é Mais um.
É mais um e menos um e depois menos dois.
É. Então você aumenta a lealdade. Primeiro que ele já é 4 manas com 5 de lealdade, o que é bom em qualquer, pra qualquer Planeswalker. Uhum. E aí você tem o mais um, que você compra uma carta, ok, pode comprar um terreno, porque quem escolhe é o oponente. Isso acaba quebrando um pouco, mas você já tem o menos um no próximo turno pra você comprar aquela carta que você precisa. Então assim, no pior dos casos você comprou duas cartas, uma que você não queria e que você não queria, só mudou a ordem. Então realmente o card advantage que ela traz é muito bom. É inegável o poder e o impacto dela nos formatos. Porque ela joga T2, ela joga Modern, ela joga Legacy. Então, assim, não tem como dizer que realmente ela não teve um impacto fantástico. Sem contar que é o card, né?
É o card, Rebento de Urza. Lembrando, assim, nós até conversamos com o Sanduíche aqui, né? Não é uma carta espetacular, nem em power level, nem impacto no construído, tá? Mas ela é ótima o suficiente nos dois fatores, tá? Pra justificar estar aqui no top 3. Ela não faz. Por 4 manas no Modern, se você quiser produzir vantagem de carta, você faz outras coisas muito melhores do que um carne e dá mais um, né? Só que essa versatilidade, a possibilidade de entrar em qualquer deck e também o menos 2 dele ajudam bastante e podem fazer coisas em outros decks, em outras listas, né? Então ele aí tá dando sinais de que vai ter uma presença de longo prazo, de médio a longo prazo, né? Assim como cartas recentes, né, cara? Como o bichinho que põe Topter lá quando morre, eu esqueci o nome dele, que foi o nosso top 1, inclusive, de 2015, eu acho. Spoilers. Esqueci o nome dele, mas também tem a Balista, mais recentemente, também mais um artefato aí que tá vindo o jogo no longo prazo. Então, Rebento, o Carne Rebento de Urza, sim, tem tudo para estar aqui. No segundo lugar, não é um Planinauta, mas é uma carta que, de novo, é a ex-melhor carta do formato. Nossa, melhor removal do Magic. Não, gente, não é. Mas sim, é uma das melhores cartas do ano. Claro que é o Troféu do Assassino, né? Uma verde e uma preta instantânea, destrói qualquer coisa e dá um terreno desvirado para o seu oponente, né? Um terreno básico. A versatilidade dessa carta, por não ser condicional, né, e por ter aí um certo nível de possibilidade de ser ainda melhor em formatos eternos, né, quando você joga muitos, poucos ou nenhum terreno básico, que mais? A parte de ela ter dado uma resposta e uma chance para o Jund, né, substituindo o Maestral Pulse ou esqueci o nome da outra carta que destrói com custo 3 ou menos. Me ajuda ali. O ouvinte está gritando no celular agora. Mas deixa. Uma hora eu lembro.
Abrupt Decay.
Isso, Abrupt Decay. Obrigado. Agora o programa pode continuar. O Troféu do Assassino possibilitou o Jund voltar a ser um deck jogável, né? Não é uma carta que eu acho que vai impactar tanto assim no Standard, mas o power level dela no vácuo é ótimo, né? E acho que ela tem sim planos de longo prazo para ficar no Modern, pelo menos. Então, justo aí, segundo lugar.
Pra gente foi difícil escolher, né, qual das duas, né? Ou carne ou troféu ficaria em segundo, né, em segundo lugar. E realmente, acho que a questão da versatilidade e do acesso nos formatos que ela joga, né? O fato de ser custo 2 e remover qualquer permanente, eu acho que é o que faz o troféu ser tão bom dentro do que ele pode ser no Magic.
Digamos, né? Que se ele destruísse permanente que não seja terreno, ele talvez tivesse aí umas 9 posições abaixo.
Exatamente. Então, essa versatilidade de poder destruir qualquer coisa, o que faz ele ser relevante em qualquer formato que ele jogar, porque custo 2 ele joga tanto no T2 quanto no Modern quanto no Legacy. Destruir qualquer permanente, incluindo o terreno, faz a mesma coisa. Então o impacto dela é geral. Né? E nas cores que ele tá, né, se a gente for falar em questão de cores, o carne sendo incolor e o troféu sendo, né, BG, ele entra numa combinação de cores que já tem características de destruição, de conseguir controlar a board.
De
então
atrito.
Assim, ele não tá fora do contexto. e também ser custo 2 em relação ao custo 4 do carne. Então acho que o troféu tá merecidíssimo estar nesse segundo lugar. Realmente é uma carta poderosíssima e que eu ainda acho que ainda vai ver muito mais jogo que ele tem visto atualmente.
Isso aí. Bom, agora pode terminar o top 10, né? Não precisa falar do primeiro lugar, né? Ele...
É, agora ficou claro quem tem o primeiro lugar.
Quem não sabe quem ganhou é... Pelo amor de Deus. Não
acompanhou o Hack dos Cast esse ano?
Não escutou nenhum. Não viu Magic esse ano, né?
Ficou trancado numa dungeon.
A honra é sua, ele.
Então, em primeiro lugar, nada mais... Óbvio, é está o Teferi, o herói de Dominária.
Sério?
Essa carta
meu
é icônica
Deus.
De 2018. Nossa, aquelas caras de. Oh, né? Oh, meu Deus, que surpresa, né? Nada mais óbvio, né? O Teferi foi o Planeswalker dos últimos tempos, né? Realmente é uma carta que caiu em várias combinações de decks, né?
Obviamente, rivaliza com Jace Mind Fucking Sculptor no Modern.
Então, tá? essa questão do impacto dele nos outros formatos, né? A gente acabou de falar de Legacy, tinha Teferi. Modern tem visto Teferi. O T2 só tem Teferi, né? Então, assim, o Commander joga com Teferi. Então, assim, não tem como. Ele tem todas as habilidades relevantes, né? O ultimate dele ganha o jogo, né? A habilidade a menor dele devolve permanente. E a primeira, cara, você compra uma carta e desvira dois terrenos, colocando marcadores.
Faz tudo que um deck de control quer, né? Porque
absurdo,
teu perigo é passar destapado.
Chega a ser ridículo, entendeu? É. E aí você tem isso num custo... Ah, o custo dele talvez seja a maior vírgula que a gente possa colocar no Teferi, né? 5 manas por um Planeswalker de 5 de lealdade, né? De 4 de lealdade, desculpa. Então, assim, isso realmente rivaliza com o Jace. Mas veja a comparação, nós estamos falando de uma carta que saiu no T2 atual, que está rivalizando, de certa forma... com o Mind Sculptor, que estava banido até pouco tempo.
E você percebeu como ultimamente nós temos ganhado planinautas que participam ativamente de Modern até Legacy? Teve Steferi, a Chandra, a Liliana Última Esperança, né? São cartas que têm aí condições de ficar no longo prazo nos formatos construídos eternos. É o power level que tá aumentando, né? O Teferi é só mais um reflexo disso. Ele não parecia tanto no papel assim, mas quando a gente começou a ver ele jogando, começou a ver tomando espaço até do Jace no Modern, aí ficou claro, né, que desvirar esses dois terrenos faz toda a diferença. Um detalhe também que muita gente esquece é: ah, ele é parecido com o Hal, ele é um Hal Zarek UW. Não, o Hal Zarek ele mata um bicho, né? Ele dá dano em criatura. O Teferi, ele tira do campo de batalha uma permanente que não seja terreno. Então tira um Oblivion Ring, ou tira uma criatura, tira um artefato, tira um planinauta, né? O Hal Zarek não faz isso. Então, por essa versatilidade aí da parte removal do Teferi, acho que ele merece sim estar com uma carta mais memorável do ano de 2018 aí.
Com certeza. E detalhe, não põe na mão, põe no deck, na terceira posição do seu deck. Então, assim, atrasa o campo, né, tira a pressão, atrasa a draw, né, lá na frente. Então, assim, é uma carta, eu não vou dizer que ela é perfeita, mas realmente ela tem um potencial gigante que está sendo cada vez mais explorado. E isso é reflexo, até o preço dele mostra o impacto que ele está tendo, né? Ele não sai na casa dos R$200 faz um bom tempo.
É uma carta necessária em vários formatos. Bom, esse foi o nosso top 10. Espero que o ouvinte tenha se divertido. E lembrado, se você está no futuro, aí, além de 2018, diga pra gente como é que é andar em carros que voam, né? Escreve aí pra gente. Estamos bem curiosos. E se você discorda de alguma coisa, lembre-se, né, que é só um top 10 e algumas menções honrosas. Então, se você acha que tá faltando alguma coisa, então tinha que tirar alguma coisa, né, para pôr. E é sempre uma decisão difícil, mas manda pra gente que estamos curiosos, né? O que faltou aí? Faltou Risk Factor, Goblin Creator Maker, Que mais? Crackling Drake, né? Várias outras coisas aqui que não deu pra falar. Mas acho que, pelo menos, assim, da quinta pra cima, tá bem sólido esse top 10 aí. E tem mais, ele fase de limpeza chegando com novidade.
Bora lá.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Frase da semana é do Vinícius. Ele disse pra gente que depois de tanta piadinha ruim, ele quer ver o MP se redimir dessa. Parabéns. Esse aí lacrou, viu? Parabéns, Vinícius, você imitou.
Vocês não sabem como esse grupo de padrinhos está animado com essas piadas maravilhosas que tem aparecido. Cada dia é uma pérola que.
Tudo tá com o nome de guilda, né? Depois do Golgari, ele quer que eu me. Quer ver eu me redimir dessa. Parabéns, Vinícius Lacro. Eu anotei tudo, viu? Tá tudo anotado para mandar uma em cada programa. Lembrando aí o pessoal que estiver escutando isso aqui, eu vou deixar um link aqui do MTG Content Creator Awards, quem quiser, por favor, né, 30 segundos
vota
ali.
Vota na gente, pede para os outros votar.
Para escolher Hack do Sketch, para colocar o nosso endereço aí do blog ali, que imagino, né, que vai contar com alguma coisa. E que mais? E é isso, cara. Vou deixar aqui os links também do Padrim, do YouTube, o Twitter é @HackDosCast, o e-mail é hackdosketch@gmail.com, para quem quiser dar um feedback aí de como tá o trabalho, né? E ele tem uns temas aí que a gente vai abordar nos próximos programas. Entre eles eu levantei ali, né? Ainda tá sob discussão, mas eu queria falar assim de Cube Draft, principalmente porque tá chegando o Holiday Cube no Magic Online. E sobre o programa Sem Ser da Semana que vem, da outra, vai ser de retrospectiva 2018. Aí sim, aquele programa enorme que a gente vê tudo que rolou em termos de produto, campeonato, mudança de regra, essas coisas, para iniciar o ano de 2019 zerado, né? E essa retrospectiva vai ser especial ainda, né? Porque muita coisa aconteceu esse ano.
A minha entrada.
A entrada do Eli, o próprio pay-per-view, né? Todos os podcasts aí brasileiros fora do Sketch que entraram firme aí esse ano. A realização do GP São Paulo também. Então, muita coisa. Eu queria até pedir para o Vinte, se tiver alguma coisa que você acha que precisa estar na retrospectiva, manda aí que a gente põe. Né? E, por fim, Eli, falar para o Vinte ficar de olho no nosso canal do YouTube. Procurar aí por Hack do Sketch no YouTube, onde nós estamos postando jogos e atualizações também da Copa Pauper, que é uma copinha Pauper no Magic Online, entre os padrinhos do Hack do Sketch e convidados, né, de vários canais de YouTube também. Convidados são produtores de conteúdo. E uma copinha bem interessante, são decks sangue no zóio mesmo, né, tudo deck de tier. Alguns são decks de brincadeira, mas a maioria é deck tier 1 do Pauper. E as jogadas tem as nubadas, com certeza, mas também tem jogadas boas, tem bons jogos, e ajuda também a gente a entender um pouquinho melhor como funcionam as matches, né? Certas matches aí para se preparar melhor para enfrentar o formato. E você provavelmente está na próxima fase, né, Eli? Não?
Vai depender ainda dos resultados, mas tô aí. Acho que dependendo dá pra conseguir, tô com a vitória na derrota.
Você tá no grupo embolado.
Acho que tá todo mundo com 3 pontos.
Exato. Então, 3 jogadores com 3 pontos e um com 0. Ai, ai, tudo embolado.
Mas ainda vou fazer a edição das partidas também. Tá faltando só minha partida com o Genê. E tá bacana. A galera tá. Tem uns sobressaindo, né? O pessoal indo bem aí, mas a iniciativa tá bem bacana.
Valeu, vamos continuar aí animando, que eu acho legal. E quem sabe aí vai ter uma copinha assim todo semestre, né? Pra gente jogar com os padrinhos, pra gente dar premiação também. E produzir mais conteúdo de formatos interessantes. Mas é isso aí. Obrigado, Eli, por estar aqui. Algum recado final?
Quem puder, vá lá no NPL, na Domain, domingo, e vamos lá jogar um Pauper. Quem não puder, passa lá para dar um oi lá. Não conheço muita gente ainda, né, pessoalmente, né? Então passe lá para dar um ok. Vou ver se eu convenço o MP a dar uma passada lá também.
Eu vou tentar. Agora que eu vi que é domingo, sábado não vou poder mais domingo. talvez eu consiga, porque eu provavelmente desço para Santos esse fim de semana, mas talvez eu consiga não descer, não sei. E se eu estiver por aqui, com certeza eu vou. Para mim é fácil de chegar e com certeza eu vou lá. Se eu não for também, procure alguém que está usando fichas de Teobaldo do Hack dos Cats, se você não conhece ele. Se esse corno não estiver usando as fichas também, quem conhece ele me avisa. Tem que usar.
Pode deixar, tá guardadinho no shield da caixinha de token.
Tá certo. Aí pega o cartão do Pauperview que você pode anotar o seu DCI também. Isso é muito legal. Isso, uma ótima sacada. É.
E mais produtos saindo aí do Pauperview. Vamos ver se a gente consegue já colocar em prática nos próximos dias aí.
Isso aí. Eu tô assustado que você me. Né, falou de me convencer aí, só que às vezes que eu vou te assistir em torneio, normalmente não trago boa sorte.
Não, você não entende, é porque se eu perder eu vou de qualquer jeito, pelo menos você ainda eu tenho uma desculpa, eu vou falar que é culpa porque você foi, entendeu?
É engraçado que eu tô me aproximando da mesa, tô olhando ele balançando a cabeça assim, me ligando assim. Pô, terceira vez que eu tô me ligando, MP, sai daqui, vai. Aí eu vou pra mesa do Ari, porque eu não jogo pop, eu só fico olhando lá pra fazer cobertura, eu vou pra mesa do Ari, a mesma coisa, assim. Então, pô, meu, assim não dá, né, pô? Não sou esse amuleto todo aí.
Mas beleza. Quem puder, passa lá pra trazer uma sortinha pra nós, né?
Ô, Eli, vamos torcer aí, vamos torcer. Tomara que a gente esteja entrevistando aí o campeão. Aí já tem pauta pro próximo programa.
Fica mais fácil pra arrumar.
Entrevista com o campeão do Nacional, Paulo. Boa, cara. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado pelos peixes. Fui. Valeu, Eli.
Valeu, galera. Abraço.